Audiobook grátis apresenta O Leproso. Interesse? Ah! Nunca inspirei senão compaixão. O militar, quão feliz fora eu se pudesse dar-vos algum consolo. Xavier de Maistre, O Leproso de Aosta. Não devo ter sociedade senão comigo mesmo, nenhum amigo, senão Deus. Generoso estrangeiro, adeus, sê feliz. Adeus para sempre. Idem a pessoa que chegara, bem que tivesse descavalgado, não se adiantou ao encontro do dono da casa. Pelo contrário, como que recuou, conservando-se depois imóvel, encostado a um burrinho, cujas rédeas segurava. De seu lugar, perguntou-lhe Pereira com expressão não muito prazenteiro: então, como vai, senhor Garcia? Como hei de ir? Respondeu o interpelado. Mal. Ou melhor, como sempre. Pois esteja na certeza de que muito sinto. Está aí o cirurgião? Indagou Garcia. Não tarda a vir vê-lo aí fora. Olhe, é um instantezinho. Palavras tão cruéis não pareceram fazer moça ao desgraçado. Esperá-lo-ei com toda a paciência, replicou melancólico. Já sei que volta hoje para casa, afirmou Pereira. Volto. Se a noite me pegar em caminho, ficarei no pouso das perdizes. É verdade, lá há uma tapeira. Mas o senhor não tem medo de almas do outro mundo? Dizem que o tal rancho velho é mal assombrado. Eu? Exclamou o infeliz. Só tenho medo de mim mesmo. Quisesse um defunto vir gracejar um pouco comigo, e de agradecido lhe beijava os dedos roídos dos bichos. Olhe, senhor Pereira, continuou com voz um tanto alta e agoniada, não levo a mal o senhor não me convidar para entrar em sua casa não, no seu caso havia de fazer o mesmo. Ó! Oh, senhor Garcia! Quis protestar Pereira. Nada! Digo-lhe isto do coração. Na minha família sempre tivemos nojo de Lázaros. Sou o primeiro. O senhor nem imagina. Vivi muitos anos meio desconfiado. A ninguém contei o caso. De repente, arrebentou o mal fora. Já não era mais possível enganar nem a um cego. Ah! Meu Deus, quanto tenho sofrido, permita a ele, interrompeu Pereira em tom compassivo, que este doutor tem algum remédio. Bem vê. Às vezes, curar a morfeia? Replicou Garcia com um sorriso pungente de sarcasmo. Não há esse pintado. Quintal pense, então para que quer ver o médico? Só para uma coisa. Saber pelos livros que ele tem lido e pelo conhecimento das moléstias, se isto pega. É só o que quero. Por que então fujo de minha casa? Desapareço desta terra. E vou me arrastando até tombar em algum canto por aí. Dizem uns que pega. Outros que não. Que é só do sangue. Eu não sei. É, abanando tristemente a cabeça, apoiou-se ao tosco selim. Depois, ergueu os olhos para os céus, e exclamou, cumpra-se tudo quanto Deus nosso Senhor Jesus Cristo houver determinado. Se o médico me desenganar, não quero que a minha gente fique toda marcada. Irei para São Paulo. Pereira cortou este doloroso diálogo. Está bem, Patrício Garcia, disse, vou já mandar-lhe o homem. Espere um pouco. E, entrando, reiterou o pedido a Cirino, que se demorara a receitar a Coelho umas beberagens de velame e pés de perdiz, plantas muito abundantes naquelas paragens, de grandes virtudes diuréticas e que deveriam ser empregadas um mês depois da aplicação do leite de jaracatiá. Ande, doutor, instou Pereira, vá lá fora ver o coitado do outro e despacho depressa. Estou todo infernizado por vê-lo no meu terreiro. Cirino saiu então e, caminhando com lentidão, parou a alguns passos do mal-aventurado Garcia, cujo rosto repentinamente se contraiu enquanto tirava o chapéu com submissão e receio. Vinha então a tarde descendo, e a luz do crepúsculo irradiava por toda a parte, tão melancólica e suave que, sem saber por quê, a alma de Cirino de repente se confrangeu. Com assombro encarava o Lázaro. Diante dele se erguera quem lhe ia apontar o caminho da eterna proscrição. Dos seus lábios ia cair a sentença última, irremediável, fatal. Quanta angústia no olhar daquele homem! Que pensamentos sinistros! Quanta dor! Também ficar ali atônito, boquiaberto, à espera que a palavra de Cirino lhe quebrasse o horroroso enleio. Então, disse este depois de breve pausa, que me quer o senhor? Doutor, balbuciou Garcia. Primeiro que tudo quero. Pagar-lhe. Trouxe algum dinheiro. Mas, talvez. Seja. Pouco. Interrompeu o Cirino, não recebo dinheiro para tratar. Da sua moléstia, quer isto dizer, replicou com acabrunhamento Garcia, que ela não tem cura. Eu bem sabia, mas... É tão duro ouvir sempre isso. Olhe, o meu mal é de pouco. Está em princípio. Quem sabe? Se o senhor não conhecerá alguma erva? Infelizmente, respondeu Cirino, nem eu, nem ninguém conhece essa planta, enfim. E Garcia, fechando os olhos como que para concentrar as forças, continuou, ah, doutor, eu sou um pobre homem. Velho já cansado. Por que não me velo à morte em lugar desta podridão que me está comendo as carnes? Muito tempo a senti dentro de mim. Disfarcei, até ao dia em que minha neta, a filha do meu coração, a Jacinta, ela mesma, mostrou certo receio de me abraçar. Ah! Senhor, quanto se sofre nesta vida! E Garcia parou ofegante, empalidecendo muito, dê-me água, exclamou ele, água! Pelo amor de Deus! Pudesse agora ser o meu dia! A minha garganta está que nem fogo! E agarrou-se aos arreios para não cair no chão. Cirino correu a buscar água. Onde há de ser? Perguntou Pereira. Onde queira, respondeu o outro com pressa, veja que aquele cristão está sofrendo, ah! Leve a caneca de louça. Depois a quebraremos. Com sofreguidão tomou o Lázaro o vaso, bebeu de um trago e pareceu melhorar. Foi um vagado, disse reassumindo aos poucos a calma. Mas, como lhe contava, certeza tinha eu do mal. Agora, só quero saber uma coisa e vou-me de partida. Esse mal. Pega, doutor. Pega, afirmou Cirino com tristeza. E que me resta fazer? Pedir à senhora Santana paciência e a nosso Senhor Jesus Cristo. Garcia abanava a cabeça acabrunhado. Que o proteja na sua vida de desgraças. Meu Deus, balbuciou o morfético a meia voz, dai-me forças. Coragem para que eu faça o que devo fazer. E, com súbita resolução, cumpra-se a vontade do Altíssimo. Exclamou, enfim. Doutor, obrigado. O pobre Lázaro há de pedir ao Todo-Poderoso que neste mundo e no outro lhe pague as suas palavras de homem de letras. Adeus. Eu me vou para as terras de São Paulo. Talvez me junte a gente da minha espécie a Deus. E, a custo montando a cavalo, voltou-se para as pessoas que tinham de longe vindo assistir à consulta. Adeus, disse ele acenando com o chapéu, gente e patrícios. Senhor Pereira, senhor Coelho, mais senhores, adeus. Eu me boto de uma feita para lá das Parnaíbas. Este sertão não me vê mais nunca, acolheu o silêncio essas palavras de eterna despedida. Garcia então, esporeando com o calcanhar o ventre da cavalgadura, a passo tomou rumo da estrada geral e sumiu-se numa das voltas do caminho, quando já vinha a noite estendendo seu lúgubre manto.